Hola, bienvenidos a Pieles Podcast. Soy Lu Mullins y este es un espacio donde nos encontramos amantes del cuidado de la piel y makeup a compartir conocimientos, aprender y conocer a quienes más saben del tema. En cada encuentro tendré un invitado profesional y/o influencer especializado en alguna de las dos ramas, maquillaje o skincare. Espero que te guste mucho. Hola a todos, bueno, bienvenidos a otro episodio acá, 26 de diciembre, así que es un día espectacular para estar escuchando este episodio nuevo de Pieles Podcast, comiendo todas las sobras de Navidad, vitel toné, arrolladitos, todo picando y picoteando, escuchando de fondo una entrevista muy copada que tenemos hoy con una invitada de lujo. Creo que es la persona con mayor trayectoria en las redes, que tiene un montón para compartir con todos nosotros, ha probado una cantidad de productos increíble, tiene un gran museo de skincare y makeup en la casa que creo que todos morimos por conocer. Así que bueno, Katy, bienvenida, Katy Pimpa, ¿cómo estás, Katy?
Eu estou bem, e você?
Katy, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Yo, Brasil, la verdad que amo Brasil, pero no hablo ni una palabra en portugués. Creo que pão de queijo es todo lo que sé.
Pão de queijo, qué rico, Dios mío.
Muy rico. Así que, Katy, bueno, primero como para romper el hielo, contanos un poco quién sos vos para las personas que no te conocen.
Bueno, mi nombre real es Katia de Oliveira Strizak, más conocida como Katy Pimpa. Yo trabajo de informática prácticamente y en 2009, un día que yo estaba sin hacer nada en mi trabajo, empecé a mirar, ya miraba algunos blogs de Brasil. Empecé a buscar blogs de acá de Argentina que hablasen de temas como belleza, moda, y había muy, pero muy pocos. Te cuento que éramos, en la época, 7 blogs. En 2009, éramos 7 blogs, siendo que 4 eran beauty y el restante de moda.
Ah, nada de nada.
Nada de nada. Y entonces empecé a... Y también fue para entrenar mi español, porque siempre trabajé con Brasil. Y yo pasaba el día hablando portugués, escribiendo portugués, y solamente en la calle es que empecé a me comunicar más en español. Entonces, el blog me ayudó en sí un poco, porque yo sigo todavía no hablando español bien.
Sí, me di cuenta de eso y estás hace un montón, que igual creo que es algo re lindo porque es algo que te queda, que te caracteriza y que también te conecta con tu país. ¿Qué es lo que más extrañas de allá?
Mi familia.
Tu familia, y viniste acá hace más de 10 años.
15.
Puf, un montón. Y bueno, ¿sabés qué? Bueno, yo empecé como a querer stalkearte un poco antes de hacer esto. Empecé a bajar las publicaciones y te juro que casi que me agarra tendinitis intentando llegar a la primera, porque llegué al 2014 y todavía me faltaba un montonazo, muchísimo, muchísimo. Algo que me llamó la atención de vos es que, nada, evidentemente tenés como una especie de gran fanatismo con todo lo que son los productos de belleza y todo, cualquier cosita que comprabas, ya automáticamente la compartías para... no sé, compartirla con alguien, pero te quiero preguntar, ¿cuál era el objetivo de compartir eso? ¿Qué es lo que vos querías lograr compartiendo y comunicando cualquier cosa que te comprabas? ¿Es automático?
Es automático porque me gusta saber de la otra persona si también probó ese producto, cómo le fue. Entonces yo hablaba de mi experiencia, mira, este producto, hasta hoy hablo eso, este producto a mí me sirvió, pero yo tengo pele mista, se puede aplicar mezclando con otros productos, y me gustaba siempre eso, quería también saber la opinión de otras personas, porque la pele es un mundo, y cada producto reage de una forma distinta a cada piel.
Totalmente.
Sí, y como que me gusta esto de compartir. Mas isso, é como que eu quero saber do outro lado o que a pessoa piensa sobre este producto, si le fue bien, si le fue mal, yo amo esto.
Sí, se torna como una pasión el hecho de compartir. Más, noto que capaz que nadie tiene un objetivo en concreto, pero simplemente es un hecho de compartir y vincularse al otro con es vincular al otro con la experiencia que tenemos con ese producto. Se torna como medio una pasión entre todos los Instagramers. Y vos, sos una persona, bueno, que tiene muchísima trayectoria y debes tener el registro de todo el proceso de Instagram. ¿Vos qué diferencia notás hoy con respecto a lo que era el Instagram 10 años atrás? O sea, las dos experiencias tuyas, ¿qué diferencias ves en esa década?
Las fotos. Antes era totalmente despretensioso, era como se sacaba la foto, como venía, no se importaba, usaba filtros, era más así, de amiga a amiga. Y actualmente hoy, voy a te contar una experiencia no, hace poco tuve una reunión con una ex-ejecutiva de L'Oréal y ella me comentó, mira, últimamente miramos o feed de la persona, se si es organizado, si tiene la foto linda, si es aquel filtro marrón con fondo blanco o marmolado. Y me quedé mirando como, para, entonces no te importa si la foto tiene que estar linda, pero la información no te importa, los comentarios no te importan, los likes no te importan, no, la foto tiene que estar linda. Entonces, hace como 10 años, isso não lhes importava, pero agora lhes importa. E vou ter que começar assim, pensando, e agora que hago? Porque eu quero manter minha essência, pero agora tenho que cambiar minha essência para que uma marca me note.
Wow, es re interesante lo que decís y me parece que, nada, creo que todos estamos de acuerdo con que siempre la calidad del contenido, ¿no? El contenido de valor, lo que vos estás enviando, creo que para mí, yo opino que importa mucho más que la carcasa, por así decirlo, o el disfraz o la máscara de presentación que puede tener la foto. Que no digo que no importe, pero esto de la esencia, de la identidad de marca, es muy valioso.
É muito. E outro tema também é a aceitação de algumas skin influencers neste mundo das marcas, das agências. Eu vejo que as marcas ultimamente buscam é o mesmo padrão de persona. É a chica nova, rubia, que vive num country, que tem essa vida glamourosa, que nós sabemos que não é assim, porque as redes mentem. E a chica que hace uma boa resenha, toma seu tempo, prova os produtos, a marca não lhes importa. Por
Totalmente,
isso que a
sí.
executiva, por isso que a executiva de L'Oréal, ex-executiva, já não está mais, me comentou sobre essas coisas e me quedei como parar. Então, eu desde trabalho com L'Oréal desde 2010 e era como que ah, agora já sei porque algumas marcas nunca me chamaram.
Totalmente, aparte vos tenés como un perfil e incluso una paleta de colores que rompe mucho con lo normal, con lo tradicional. Bueno, yo de hecho te pedí una foto con fondo blanco y viste, no, tengo todo oscuro. Es como creaste una identidad muy, muy particular. De todas maneras.
Acá en Argentina no hay. Sí,
No, no,
discúlpame.
no, decime, dale, dale, decime.
Acá en Argentina no hay personas que hacen paletas así. Se você mirar as chicas que estão em Europa, algumas em Brasil, isso, há muitas. Ela chica que, assim, também te vou contar algo que eu também estou pensando em fazer um posteio sobre isso, contando que durante. Espera, interrompemos um pouquinho. Sebastião, pede para o Benito parar, porque está saindo o som. O Benito e a Pitulina. Os gatos
Me
estão rugando.
encanta, no, no, esto lo voy a dejar, me encanta.
Não, por favor, não deixe, não deixe. É uma vergonha. Bom, vamos ver. Te vou contar algo que também tenho ganas de fazer um posteio sobre isso. Próximo ano eu vou começar a falar mais de meus sentimentos também na rede, tudo o que passou comigo todo esse tempo que me quedei cachada e agora como que está vindo uma avalanche, como avalanche, não sei como se chama acá.
Avalancha.
Sim, e falei, basta, se termina acá porque não quero me quedar dependente de marcas e de agências de prensa. Bueno, em 2017, eu decidi ser 2017 ou 2018, já não me acordo mais. 2018, decidi que queria ser rubia para que as marcas me aceitassem mais. Então, eu tenho pelo negro, empecé a poner rubio e fui cambiando isso. Óbvio, de repente me começaram a chegar marcas que nunca me miraram. E marcas lindas, boas. E empecé a me vestir de uma forma que não era meu estilo. E depois, como que, falei, o que está passando comigo? Isso não é meu estilo. Meu estilo é o pelo negro, as tatuagens, é a roupa escura. Já pactei minha cabeça assim, um ano. Ver o que está passando não é o que realmente quero, vou evolver como já era antes. Bueno, foi assim, certo. Quando completou um ano, apareci de novo com pelo negro, com minhas roupas escuras e isto. E o que passou? Show, uma marca de luxo que eu não vou nombrar, me invitava aos seus eventos. É o dia que já apareci com minhas tatuagens, porque isso em 2 meses meti como 8 tatuagens, assim, de uma, em tatuagens grandes. Apareci com pelo negro, cheia de tatuagens, é o executivo de conta da marca, me mirou, e já, nisto já senti, esta marca nunca mais me invita. Listo, nunca mais me invitaron.
Qué fuerte, porque va, es como que es medio hipócrita, ¿no? Porque, no sé, es
Muy,
como muy
totalmente.
hipócrita, porque están todo el tiempo intentando mandar un mensaje como de la persona, de crear tu personalidad, de una persona que cree su identidad propia, de ser auténtico, del amor propio, de lo que pingo sea. Y después pasa eso, que uno se esfuerza, es como que se termina cambiando todo su aspecto para encajar en algo que finalmente nunca termina encajando, porque no es
No, no.
la identidad de uno, ¿no? No somos nosotros mismos. Así que creo que eso en vos es súper valioso. Lograste tener como un perfil que te distingue, que todos saben que es Katy, por la paleta de colores, por vos, por cómo sacás las fotos, por todo, ¿no? Es como lograr eso, registrar. Una totalidad que te identifica a vos. ¿Y cuál fue la primera marca que confió en vos? No importa si fue, no importa si fue hace 10 años, o, sino como que vos sientas, ¿no? ¿Cuál fue la primera marca que realmente confió en vos?
Así que me contactó para hacer una acción que a mí me gustó mucho, es gracioso porque fue Isdin. Y a mí no me gustaba mucho Isdin, porque yo tenía prejuicio con la marca. Y el presidente de Isdin de España sabe, yo tuve una charla con él y yo hablé. Ustedes me hicieron amar Isdin, porque me invitaban a los eventos, me enviaban los productos, y no sé por qué yo no los usaba. Como que es una marca a más que yo pensaba. Yo usaba en la época Avène. Entonces estaba con Avène, estaba con La Roche-Posay, y llegó Vichy, no, Isdin, en Argentina. Aí que pasó? Siempre cuando viajaba a Brasil, tipo, ia 2 veces ao ano, agarrava tudo que Isdin me regalava e me levava minhas irmãs. De repente, minhas irmãs começaram: "Trai este protetor que você sempre traz, é muito bom. E me trai. Por que eles gostam deste protetor?" E comecei a usá-lo. Me namorei e pensei: "Tudo que regalei, vira isso." E me desesperei: como que, e agora, que hago? E uma vez, isso na publicação de um produto de Isdin, eles lhe gostaram muito, me contactaram e foi como um amor. É uma marca que eu me caso. Eu nunca vou enganar não, mentir para a seguidora. Eles já sabem que amo Isdin, mas quando tenho que dar um produto que a mim não me gostou, eu vou. Como que, mirar, não me gostou esse produto de Isdin porque não serve para meu tipo de pele. La vitamina C de Isdin, amo. Eu sempre falo, tenis é um olor a culo de perro sucio.
Ai.
E sempre falo isso com Isdin. Eu publico, falo assim, mira, la vitamina C é maravilhosa, mas eu tenho que bancar o olor.
Me encanta. Para que te voy a hacer dos preguntas porque me parecen importantes de lo que dijiste. Primero, ¿qué es lo que te lleva a prejuzgar una marca? ¿Y qué es lo que te lleva a confiar en una marca? ¿Cómo lo analizás vos?
La campaña de marketing, la primera. Já miro como que, acá é algo raro. Para mim, todo produto que hace mucha campaña de marketing, pero demasiado, para mim não é bueno. Quiere afirmar algo que não é. Eu tenho também prejuízo com a marca de make-up e lá provei e falei assim, eu estava correta. Esta marca não é buena. O packaging não é bom. Isso foi visual. Eu mirava os packaging, mirava o preço do produto e pensava: por que tem esse preço com esse packaging? E um dia provei e falei: ah, agora entendo. És uma porqueria. Então, esse é meu prejuízo. É mais um marketing que envolve um produto e me quedo mirando como algo
Y
raro.
con
Ai.
respecto al trato, digamos, cuando una marca te contacta y ya te informa cómo tienen que ser las condiciones, calculo, ahí, ¿qué es lo que te genera confianza o desconfianza del trato?
Quando uma marca exige, mira, a foto tem que ser assim, o texto tem que ser assim, eu falei, ok, te passo um pressuposto. Porque não é minha identidade. Não é a foto que quero, não é o texto que quero. Então, você te passa, queres que haja assim? Eu te passo um pressuposto. Agora, se vou, supostamente te enviamos um produto para que prove, isso não quer dizer que eu vou publicar. Ou vou a publicar. É como que tenho que provar, tenho que saber se é bom ou não. E sempre digo à marca: vou aprovar durante, não sei, 15 dias, um mês, dependendo do produto. Ah, é um anti-manchas? Bom, não posso provar em 15 dias. Tenho que ter mínimo 4 meses. Ah, pero o produto está à venda agora. Ok, então você vai publicar como um produto que está à venda, pero vou poner que eu não lo usei.
Es re
Então você tem.
importante porque aparte las marcas tienen que entender que estamos hablando de la piel, ¿no? Es un órgano, es la salud. Entonces, creo que, a ver, si uno ya está constante en una rutina e incorporar otro nuevo ingrediente, otro nuevo producto, otro nuevo activo, es como que necesitas el tiempo, ¿no? Para ser responsable con lo que comunicamos, también con lo que ponemos en nuestra cuenta, porque al fin y al cabo después la cara la ponemos nosotros. La confianza, la credibilidad, en realidad directamente está en nuestras manos con el seguidor. La marca después queda limpia.
É verdade. Agora está a polêmica do protetor UV de L'Oréal, que para muitos não é protetor, para outros é uma crema com proteção. E eu pus-me, todavia não publiquei por esse motivo. Em Brasil, é considerado protetor solar, quando o lançaram. Acá na Argentina, é considerado uma crema com proteção solar. Empecé a buscar em outros locais. Países para saber. E é como que para alguns é crema com proteção, para outros é protetor solar. O problema é a normativa que tem em cada país. Para produto ingressar como protetor solar, há que seguir várias normativas. Então, se eles querem lançar produto rápido, é mais fácil pôr: é uma crema com proteção solar. E isso confunde muito, tanto as influências como o consumidor.
Sí, coincido totalmente. Y a ver, hablando un poco del Instagram, ¿cuál fue el momento, o sea, tu mejor momento profesional con Instagram? O sea, el mayor logro personal, ese momento que dijiste, wow, me siento como plena acá es donde yo quería llegar. ¿Llegó ese momento o no? Todavía
Todavía no.
no. Uy, qué bueno, qué ambiciosa, Katy. ¿Qué proyectos tenés a futuro? ¿Qué quieres lograr, digamos, de acá a 3 años?
Não, sabe que não, nunca penso no futuro. Eu nunca penso, porque eu tenho algo chamado câmbio de pensamento ao toque. Dia estou pensando em fazer uma coisa, outro dia outra coisa. Meu marido habla, tipo, há 15 anos estou casada. A única coisa que não cambia é o marido.
Bueno, mejor.
Por exemplo, Vos viste minha habitação, como é, com produtos, isto. É, já quero cambiar. Há pouco cambiei a habitação. Já quero cambiar de novo. É como que mira e fala assim, não, já me cansou. Por isso, não posso pensar, ai, o que quero em 3, 4 anos? Não consigo. É, necessito viver é um momento. Amanhã, quem sabe que vai ser. Mas não consigo projetar, daqui a 2 anos quero isto. Ah, daqui a 1 mês quero. Não consigo.
Qué bueno, yo sabes que creo que los argentinos en general vivimos mucho en el futuro. Estamos todo el tiempo como eso, viviendo en el futuro. El de acá o el proyecto futuro o qué quiero ir, qué quiero hacer. Me siento muy identificada con eso. Yo soy una persona que revive en el futuro. Allá en Brasil tu cultura es diferente. Ustedes siento que tienen como eso de más del presente, de la fiesta, de festejar el momento, de la alegría. No sé si tiene que ver con eso, con tu cultura.
Sim, sí, pode ser. Porque vivemos muito no presente, no momento, a hora. Não sabemos o que vai passar amanhã, né? Então, assim, desfrutamos isso. Deixa eu minha cabeça, pobre, meu marido sofre comigo. Achei que estávamos mirando coisas para comprar em eBay, que uma amiga se vai aos Estados Unidos e vai trazer coisas. E eu mirei, passei acho que 2 horas mirando também, Colourpop, isso. E de repente, quando tinha que enviar o listado para minha amiga, eu, ah, não, não quero mais. Ele, passaste 2 horas mirando, não, não, já cambiei de. A hora quero comprar, não sei, Luais e Globes para fazer massagem no rosto.
Che, ¿sabés? Una pregunta, Katy. Vos que tenés tantas cosas, o sea, en ese mini museo, me gusta decirle mini museo de skincare. ¿Eso te llevó a, o sea, te llevó a reflexionar un poco acerca del consumo? El consumo excesivo.
Soy
Sos
consumista.
consumista. Y
Yo soy
todo lo
consumista desde niña.
que tenés, ¿lo usás realmente? ¿O lo tenés por tener? Porque es lindo a veces comprar para tener.
Yo regalo
Ah,
mucho.
ok.
Yo regalo mucho. Mi marido, acá tengo, si te digo, tengo 2 bolsitas acá con productos que no voy a usar más, que siguen validade, que ya voy a regalar a mi vecina. Tenho na outra, que são produtos que já venceram, que tenho na outra vizinha que é meio louca e acha ele usa os produtos vencidos, não sei o que faça com os produtos vencidos, mas acha, me solicitou. Ok. Quando vêm amigos, este ano não, porque a pandemia não podemos receber pessoas, mas quando vêm amigos, conhecidos, eu abri a minha habitação e agarrar o que quieras. Eu sempre fui assim, como que, irá. Queres água? Mira, tenho produtos acá cerrados. Queres chevalo? Chevalo. Ah, tenho produtos repetidos. Sempre hago isso. Me gusta regalar. Eu sou
O sea,
muito
sos una
assim
persona como que te gusta comprar, que está buenísimo, creo que también, el que puede, que sea feliz comprando, yo rebanco eso, y al mismo tiempo no sos acumuladora, o sea, no es que tenés por tener, o sea, te puedes desprender fácil de las cosas.
Algumas coisas me desprendo muito fácil. Pero essa época, já tive na época que fazia a coleção de CDs de música. Tinha mais de 1.000 picos de CD. E depois foi na época ali dos pantalones jeans. Acaso eu devo ter mais de 200 pares de jeans. Aí são coisas que não consigo desprender. Roupa, demasiada roupa. E tem roupa que já não me serve, pero assim, recordos em minha cabeça, como, esta blusa ela comprei quando fui de viagem, ou vai. Então, assim, há coisas que não consigo desprender. Agora é a época que tenho com os skincare, teve sua época de maquiagem, que eu comprava tudo. E é de viagem, free shop, eu comprava. Era 300 dólares, gastava os 300 dólares na ida, 300 dólares para volver. Ainda assim, se alguém ia comigo, me acompanhando em trabalho, fazia que a pessoa comprasse para mim. Eu vou mirar, passei lá dela a cota de los 300, comprate isso aí para mim, já te dou a plata. Mas é isso. Para aproveitar. Agora não, já não viajo desde 2018, foi a última vez que viajei a Brasil.
Uf, un montón. Katy, vamos a seguir después con las preguntas. Ahora quiero pasar a hacer algo nuevo, que nunca lo hice con nadie, pero me parece que va muy bien con
Opa.
vos. Vamos a hacer un ping pong personal. O sea, un ping-pong, ¿viste? Yo te pregunto algo y vos me lo respondes. Te voy a estar preguntando qué es lo mejor de cierta de categoría. Por ejemplo, ¿cuál fue tu mejor canje?
420, não, sei não, frase, corta, 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 isso não posso dizer. Vamos dizer, meu melhor canje é gracioso, foi uma air fryer de Philips, a qual uso muito, amo.
Me encanta.
Ah,
Otra,
e
otra,
para
dale. Sí,
segundo
sí.
melhor canje, segundo melhor canje, quando me regalaram balanceado para meus gatos, foram 4 meses sem comprar bolsões de balanceado, foi
Te
a
ahorraste un
glória.
montón de plata. ¿Cuál fue la mejor
¿Cómo?
experiencia con marca? Esto quiere decir, no quizás lo que te mandaron, sino todo. Con el trato, interpretarlo como quieras, la mejor experiencia con marca.
Deixa eu pensar cá. Eu vou terminar sendo a Isdin, porque Isdin me trata re bem. Me chama, mira, te falta algo, queres algo? Me gostou tu resenha. E eu também lhes aviso, mira, eu usei esse produto, não me foi bem, pero tenho que fazer a resenha. Não, 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 não é problema. Me enviam produtos para sortear. É um trato que eles têm comigo que quase nenhuma outra marca tem. É
Una
incrível.
libertad y una empatía y comprensión absoluta. Buenísimo. ¿Cuál
Sim.
fue, Katy, tu mejor limpiador?
Usei durante de 2001 a 2017 é o Clinense de Avene. Amava, amava. Hasta que provei, agora estou usando o Decepage, que é com retinol e é perfeito, pero é o Neutrogena Ultra Gentle, é o melhor do mundo.
Buenísimo. Producto nacional, me gusta. ¿El mejor tónico?
É Burt's Bees, que não se vende mais na Argentina, esse tônico era magnífico, era de calêndula e não se
Está
acha
también
mais.
el de Kiehl's, que me gusta mucho, de Carendura.
Sim, de que está muito bom. Eu lo tenho acá. Recentemente, Kills me enviou
El
para provar.
mejor serum.
Incluo Flavocé desde mesmo colou a culo de perro sucio. Amo esse serum.
¿Cuál fue el mejor viaje que hiciste?
Todos os viajes que tenho que fazer para visitar minha
O sea,
mamãe.
Brasil. ¿Y alguna
A
ciudad?
Brasil, para
¿Alguna
estar com a
ciudad que hayas
família.
viajado de afuera?
Eu não sou muito de viajar fora, a não ser a trabalho, e de trabalho não, não hago muito turismo, acho que me dedico muito. Existem duas Kátias, a Kátia Influencer e a Kátia que é implementadora de sistema SAP. É totalmente distinta. Quando vou a viagem, a trabalho, sou a Kátia Implementadora. E se penso um viagem que a mim me gostou, que foi Belo Horizonte, foi uma vez que fui a trabalhar em Brasil, me quedei 3 meses e depois eram minhas vacações. E durante esses 15 dias viajei. Eu sou de Rio de Janeiro, me fui a São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. E foi uma das melhores viagens que hice pelo Belo Horizonte, em Minas Gerais, é
Ay, conozco Minas
magnífica.
Gerais y es hermoso. Oro Preto, Tiradentes.
Ouro Preto não cheguei porque a excursão ia no dia que eu tinha que ir a São Paulo. Então, não cheguei. Pero, eu amei. É o mercado, viste que tem um mercado de frutos, achar. Foi um, tipo, me comprei de tudo também. Em Minas Gerais, me comprei muita comida. Eu gasto minha plata em los gatos, los perros, em comida.
Eso no gasto, eso es inversión. ¿Cuál es la mejor playa de Brasil,
Sim.
Katy?
Nenhuma, não me gusta a playa.
Oh, no te tenía así, ¿eh? No puedo creer. ¿De allá y no te gusta la playa? ¡Wow!
Isso que vivi minha vida, quer dizer, minha vida toda, não, os 25 anos que passei em Brasil, vivia cerca da playa.
¿Y
Nunca
cuál
me
es el
gostou.
mejor protector solar?
Fusion Walter diz Jim, pero cambiaram a fórmula e agora estou provando, me gostou muito. Outro que cambiou a fórmula é o Chaka de La Roche-Posay. son los dos que
Es
son
muy lindo
buenos.
el fluid ese de La Roche, me gusta mucho. ¿Cuál es tu mejor
Sí.
hidratante?
Para el
Para la
cuerpo.
cara. Para las dos. Una en ese orden.
Mejor hidratante. Ahora me gusta mucho el de Bioderma, que es hidratante. Porque no tiene aroma, es totalmente puro y es bueno para cuando se hace peeling, dermopen, que la cara está totalmente roja y te acalma. Otra, Tolerian de La
Lindo.
Roche-Posay.
¿Y el mejor labial rojo?
Russian Red,
Es
de
hermoso ese.
clásico. Fondo azul
Sí, coincido, lo
perfecto.
amo. Muy lindo. Es idéntico al que está en la paleta de Anastasia Beverly Hills, que es hermoso. Idéntico.
Esta paleta siempre fue tipo un deseo que tenía para comprar. Nunca, yo tengo todo de Anastasia, menos esta
Es
paleta.
hermosa, es alta compra, me encanta y aparte me encanta para usarla también en los ojos, como base cremosa o como delineador interno, me encanta. ¿Cuál es, Katy,
Diga.
el mejor post que hiciste?
Acho que de mi cumpleaños, porque también fue ¿cómo se fala? Un desabafo que hice porque una otra influente habló que las mujeres de más de 40 años eran viejas. Y yo estaba cumpliendo 41, y yo, como que, ok. Entonces fue yo nunca publiqué así, yo de corpiño, bombacha, nunca mostré mi cuerpo. El próximo año voy a mostrar, chicos, prepárate. Voy a empezar a mostrar más mi cuerpo, mis celulites, porque ahora estoy llena con la cuarentena. Pobre, una chica me preguntó, ¿qué puedo hacer con mis celulites? Y falei, no sé, todavía sigo buscando. Porque vamos acá. Y fue un posteo que mostré mi cuerpo y hablé de esto. Mira, las mujeres de 40 no son viejas y las de 50 tampoco, las de 60. Es cuestión de espíritu, es vos te sentís joven. No importa tu edad, si te sentís bien, está.
Totalmente, creo que sí, que la vejez es del alma, ¿no? Del espíritu, de la cabeza, sobre todo. Noto mucho vejez mental, de capaz que pensamientos arraigados, negatividades, límites, inseguridades, ¿no? Que te llevan como a envejecer. ¿Y cuál fue tu mejor
Sí.
libro? El mejor libro que leíste, a menos que quieras escribir algo y no nos estés diciendo.
Ah, no, yo fui invitada a escribir un libro en 2018, pero no acepté, pero después hablé que no, porque fue una época que yo no estaba bien conmigo misma. Hasta las chicas ahora me alentaron a volver si puedo volver a escribir este libro, mas así, es gracioso que mi libro preferido se llama Séptimo, que es de un escritor brasileño y es sobre vampiros. Y él tiene una coletánea de libros sobre vampiros, lobisomes, Frankenstein. Y esta de vampiros son como cinco libros y este séptimo me re gustó.
Me gusta, tipo ciencia ficción. Yo soy fan de Harry Potter, tipo re fan. Bueno, ya que tenés mucha ropa, ¿cuál es tu marca de ropa favorita? La mejor marca de ropa de acá. Ni una acá en
Ni
Argentina, ¿no te
una.
gusta?
No, me gusta, pero no tengo mi preferida. Como que, si me gusta, compro. Si no me gusta.
¿Y el mejor
Oh,
bar de Buenos Aires?
no
Ay,
tomo.
Katy. ¿Qué te pregunto, Katy?
Yo estoy casi. Yo vivo. Es gracioso porque pienso que ella debe salir. No, no. Sí. Tengo que quedar en mi casa mirando una película con mis gatos, mis perros, mi marido. No cambio eso. Es una cosa preferida. Soy canceriana, soy muy de casa,
Ah,
no
eso
soy de
explica
salir.
todo, absolutamente todo. Ay, me encanta.
Sí.
Bueno, pero pará. Para cerrar el ping pong, las últimas tres, ahí que me dijiste peli, ¿cuál es la mejor peli 2020 y la mejor serie 2020?
Película este año. Ah, a que mirei esta semana é. Ai, meu, me deu o nome. Está em Netflix. É o roteirista que isso na película é o Cidadão Kane. Acho que era Marty. É com Gary Oldman. E é uma película em branco e negro. Conta a história de como o roteirista isso escreveu a história da película Cidadão Kane. Que é uma das três melhores películas para mim do mundo, e considerar se você agarrar listas de melhores películas, sempre está o Cidadão Kane, e peliculão, amo. Para mim foi esta não, não foi na não é na não é uma biografia, pero é bueno porque te conta tudo o que passava nos estúdios MGM na década de 30. Com a depressão, com que não o tráfico de bebidas, e mais que ele era borracho e necessitava bebidas para escrever o roteiro. Então, você tem toda uma trama por detrás. E série, a segunda
The
temporada de The
Boys,
Boys.
mira, esa no la vi. A mí me gustó mucho.
Amo.
Estoy viendo ahora The
No, no,
Crown,
me
que
quedé.
está muy buena. Y Gambito de Dama, me gustó muchísimo. Bueno, pará, porque vos empezaste a estudiar cosmetología hace poco. ¿Qué te llevó a estudiar ahora? ¿Cuándo arrancaste este año? Me imagino.
Hace pouco, em setembro, empecé com o curso de Belo Garrido. Tenho que terminar, acho que falei com a gente. Eu queria terminar agora e não consigo, vou terminar agora em janeiro. E depois agarrei de Hidraete. É gracioso porque Hidraete me ofereceu um curso início do ano. Ele começou a pandemia e posterguei. E agora me invitaram de novo. E era um curso online. Falei, ah, ok. E depois comecei a me anotar em vários taxeres. E também eu dei preferência mais para maquiagem. Isso é, acho que uns 20 cursos de maquiagem este
Montón,
ano.
sí, eterna estudiante.
E amo. Sim, me gusta. Falei, ah, basta de estudar SAP, vamos a estudar maquiagem, que me gusta, e cosmetologia. E outro motivo foi que já veio muitas pessoas que comentam, ah, pero você está falando de produtos, pero não sou cosmetóloga, cosmiatra, não sou dermatóloga, e és uma pessoa que prova produtos. E me quedei como, parece que vou começar a estudar para chegar, mirá, tenho aqui meu título de
Como para
cosmetóloga.
refregarlo. ¿Vos
Mas
qué
para isso
pensás que la persona,
também. Sí.
vos crees que es fundamental o que es necesario para un influencer que tiene mucha llegada estudiar eso?
Se atualizar. Se atualizar. Não necessariamente estudar. É se atualizar. Mirar o que está saindo. Me quedo mirando muito Instagrams que falam sobre doenças da pele, algum tratamento. E sempre, já tenho um grupo no WhatsApp com algumas influências. E sempre quando sai algo muito importante, eles passam. Mirar, saiu no Colégio de Medicina dos Estados Unidos, isto que estão falando, agora em Japão descobriram uma substância que se pode usar para que os poros não quedem negros. Não, a mim me gusta isso, me atualizar do que está vindo, o que se vende. Agora descobri que em Brasília a moda é usar la base blindada, como se chama. É simplesmente a base que vou pôr em tu rosto junto com o
Sabés que
pegamento de
estábamos hablando con
pestaña.
una colega de eso y me está sacando la gran duda, porque yo no sabía bien cómo era la técnica. ¿Es la base y le agregás pegamento de pestañas o la pones por encima?
Quando você vou mesclar, não, pode pôr por arriba, lá o pegamento por abaixo um pouco, passar a base e depois pincelar. Como que te hago como se fosse uma mascarilha por arriba, um seixo para seixar. Ou mesclar em la própria base. A mim me
Es
parece um
absurdo y
absurdo.
aparte que, no sé, me parece bastante, qué sé yo, un poco peligroso. Va, te puede irritar, creo, el pegamento, no sé, lo veo un poco, en fin, para investigar. para investigar.
Sim, eu vejo que chicas que podem ter algum problema de pele, dermatite, melasma, isso vai prejudicar. Ah, pero não, é para usar em dia de festa, como na boda, um cumple. Mas eu falei, várias vão começar a usar todos os dias, porque não vai querer que a base se craquele ou se quede amarilla. Ou... Não, vai... isso é para mim um absurdo. Outro que descobri esta semana, eu falei, não é possível que estão fazendo isso. É, viste os
Sim.
hilos tensores? Agora, hilos de PPMA. Estão ponendo na ponta do nariz para poner para riba, como a pontita para riba. Então, você põe o hilo hasta tu frente, para que, como
Sí, también lo
suspendendo a
vi,
punta.
había algo parecido, esto es más de moda, pero que empiezan a usar como unas cintas con pegamento para estirar los músculos oculares como para arriba, los músculos ahí de la sien. Eso igual es más para
Sí, no, eso
acomodar.
ya.
Es un montón.
Esse já está hace muito. Sim, não. Agora você põe hilos mesmo para suspender os olhos, pelo da ponta do nariz, e depois pensei. E a outra, estes hilos não se absorvem, se queda. Se a pessoa não lhe gusta, vai ter que abrir todo o nariz para sacá-lo. São coisas que me quedam mirando assim, isto é
Sim,
absurdo. É um
es lo que
absurdo.
digo, ¿no? Como creo que una constante hipocresía de ser naturales, auténticos, genuinos, pero después estamos tratando todo el tiempo de encajar en un ideal, ¿no? De belleza. Estamos todo el tiempo modificándonos. Y con respecto un poco a la cuarentena, Katy, vos, ¿cómo la viviste? Porque ya eras una persona con mucha llegada y la cuarentena capaz que ayudó a muchas cuentas a visibilizarse por primera vez, a llegar a mucha más gente. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Lograste alguna meta personal que tenías?
É gracioso porque eu sempre trabalhei desde minha casa, remotamente para as empresas. Às vezes, sim, quando tinha algum projeto aqui na Argentina, eu ia aos clientes para fazer as implementações. E na quarentena, como, tem que quedar em casa. Bom, é meu território. Já estou em minha casa. Então, para mim, não me pegou tão mal. Me deixou contenta porque meu marido está desde da quarentena cá e não sei quando vai volver à oficina porque ele é grupo de risco, ele é asmático. Então, você como que é? Está em casa. E sobre o crescimento da conta, sim, de julho, mais ou menos de julho, senti que cresceu muito. Agora estancou, como que ok, chegamos hasta aí. Então, é por isso, temos que nos reinventar, temos que pensar coisas novas para atrair mais os seguidores. E eu sempre comento, sempre, agora não, porque Instagram cambiou tudo, não se pode compartilhar. A mim sempre me gostou compartilhar contas chiquitas, de chicas que estão começando agora, e sempre sigo. E quando começa a seguir contas chiquitas, e de repente a pessoa vê que eu estou seguindo, é como que, ah, meu Deus, essa está me seguindo. E eu faço assim, mira, eu sou normal, não hagas isso. Te comparto, postei, ou compartilha muitos sorteios delas chicas que tinham poucos seguidores, para alentá-las. E sempre estou falando com essas chicas. Tipo, é como que. Eu vim de uma. Assim, Instagram existe aqui na Argentina, em pessoa de moda 2012. Lacante, e também na época do blog. Houve um boom de los blogs quando começaram. Viste as carritas, esta que vocês pagavam na subscrição e te chegava a carrita em casa? Esta época. Bueno, esta foi a época do boom de los blogs. Muitas chicas que recebiam a carrita começaram a criar blogs. E agora veio como que. Onde estão estas chicas? Que a maioria não estão mais. Que desistiram de ter um blog. Por quê? As marcas não lhe davam atenção, las tratavam mal. Se um dia te juro que eu vou começar a falar sobre todas as coisas que passam em um evento. É terrível. As pessoas, você está no evento tal, que lindo. É o trato que tem a agência de prensa, principalmente com algumas influências, é horrível. Já vi influências saindo do evento chorando aos prantos
Qué
pelo
fuerte.
trato.
Bueno, nada, acá vamos a estar, tenés siempre las puertas abiertas para hacer cualquier tipo de descargo. Es bienvenido, como vos quieras, como te sientas cómoda. Y Creo que es re importante. Me parece que no soy la única. Tenemos como muchas dudas también de qué pasa cuando se llega a la altura en la que estás vos, quizá, porque se ve todo como muy de color de rosa, pero me parece que en el fondo sí hay mucho maltrato,
No.
capaz que mucho menosprecio, ¿no?
No, esta semana tuve una crisis que hablé con las chicas, falei assim, mira, não puedo mais, não puedo, voy a terminar me peleando con algunas agencias de prensa porque
¿Cuál
no doy
fue
más.
el no que mejor te definió? O sea, dijiste, porque yo creo que una persona se define mucho, ¿no? Con respecto a las veces que niega o no acepta cosas en su historia profesional, me parece que habla mucho de quiénes somos como personas. ¿Cuál sentís que fue un no que te marcó mucho?
Já tem um vídeo em YouTube, quando eu gravava em YouTube, se chamada Discriminada em Juliliá. Foi para mim um maltrato, um não, que me definiu como persona, como que não me quedo mais cachada. A partir de agora, não me quedo mais cachada.
Está.
Vou falar o que penso, se me maltratam, e se maltra mas quando maltratam pessoas que eu quero.
Está bueno, sí. Hablamos bastante de esto, de lo que es capaz que la comunicación en redes en el podcast anterior con Juli, y yo hablaba de esto, que me parece re importante cuando un profesional niega una propuesta, porque por lo que sea, ¿no? A veces no es por algo negativo, sino porque simplemente no encaja con tu perfil. ¿Vos cuál sentís que fue
No,
alguna
sí.
negación, así, alguna propuesta que no aceptaste, que te definió como profesional o como que empezaste a priorizarte vos, tu imagen?
Cedal me ofereceu em sua época para pagar-me. Tipo, iria me pagar hasta uma boa plata para fazer uma ação e eu falei que não, porque falei, não tenho como aceitar uma marca que eu sempre falei que é uma porqueria.
Qué bueno, la verdad que faltan como, creo que personas así, personas así muy
Principios, no,
transparentes como vos, y
no,
me
no, no
parece
va.
que es re importante cuando se llega a cierto punto, o siempre, ¿no? Estar como, ser fiel a las ideas de uno.
Hace poco también una farmacia me contactó para hacer un sorteo y me envió la foto de qué los productos que irían sortear y tenía uno en particular que yo hablé. Desculpa-me, este produto acá, poder sacá-lo, cambiar por outro, porque não tenho como sorteá-lo, porque se eu lo sorteio, tampouco me gusta, porque para mim era uma marca basura, as seguidoras que já me conhecem muito vão falar, por que está sorteando esse produto se a ti não te gusta a marca? Então, você tem que também mirar o que estou sorteando. Como que, mira, esta marca sí, esta marca no, esta me gusta, esta
Me
no.
encanta, revalorable, Katy. Y hablando un poco de Brasil, tengo una sola pregunta. ¿Qué diferencias ves en la cosmética de Brasil con Argentina? ¿Vos sentís que acá falta algo?
Variedade, totalmente variedade. Se eu for ao Brasil e uma assim, a meu vizinho poner música agora, nós vamos matar. Não acredito.
No, no,
Para, para.
no,
Você está
sí,
escutando a
tranqui.
música? Deus me matar, meu Deus do céu. Se fosse rock, tudo bem, é cumbia, Deus meu. Vou vendo. Em Brasil, há muita variedade, porque há. Isso, pela variedade, começou agora, de uns 5 anos para cá, porque as chicas começaram, a consumidora começou a questionar por que não há bases para pele negra, se 50% dos brasileiros são negros ou descendentes de negros, são morenos. Tenis, uma variedade de colores de pessoas negras. Em Brasil, do mais claro ao mais escuro, o que é mais pigmentado ou não. Então, as marcas tiveram que. Mirar, não vou fazer uma base negra, tem que fazer vários colores. São os negros retintos, que falamos achar. cresceu muito este movimento que se uma marca de base lança uma coleção, tem que ter por lo menos cinco ou seis bases negras, de tons negros. Então, se pensou também, ah, la chica que tem pelo rojo. Não há tanto produto para pelo rojo. Queremos para pelo rojo. Ok. As marcas começaram a lançar. As marcas escutam
Claro, sí,
o consumidor em
totalmente.
Brasil.
Como que escuchan. Hay más
Escutam
diálogo,
muito.
más comunicación.
E muito mais. E se lá. E outra, quando há assim a campanha de marketing, se a campanha de marketing tem algo assim como, ei, pará, algo errado nessa campanha, eles vão em cima, como que, mirar, o que você está fazendo não é correto. Este produto acá. Você está falando que é para uma coisa e na verdade somente serve para isto. É o consumidor em Brasil é muito como exigente também. É muito. E por isso que há tantas marcas em Brasil. Todo ano que vou ao Brasil, há uma marca nova. E as marcas grandes como é o Boticário, agora tuvo que lançar uma linha skincare vegana. Porque o público começou a pedir produtos
Yo
veganos.
lo que noto mucho acá en Argentina, capaz que hay variedad, pero lo que pasa es que no hay variedad en góndola. En góndola. En
Não, em
góndola es
gôndola
el
não.
problema, ¿no?
Acá
O sea,
é
vos
doméstico.
vas a una farmacia de perfumería o a cualquier local y no tenés como variedad en el local. Tenés que estar buscando, contactándote con el emprendimiento o con la marca a través de online, y eso a mí me genera un poco de fiaca, como que siento que falta mucha variedad de góndola.
Mucha. Muita. Ou traem, por exemplo, eu hice hoje uma publicação de uma base de Avon, onde acá somente há cinco tons. E falei, é gracioso porque lançaram 13. Por que acá cinco? Por que não trai todas? Ah, pero la Argentina, não, 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 não importa. Acá na Argentina há de todos os colores. Hasta los extranjeros. Los negros que vêm acá. Que há negros em Argentina. Ultimamente, as morochas que são de norte de Argentina que tem pele mais morocha, então como que falta variedade, falta alguns produtos, por que demoram tanto trazer produtos acá na Argentina que já há muito tempo já estão à
Sí,
venta em outros países?
coincido en eso de la variedad. Sí.
Marcas. Biore está em Chile, Uruguai, Brasil. Por que não está em Argentina? Hadalabo, que é uma marca famosíssima japonesa. Chile, Uruguai, Brasil. E Argentina? Então, pero eu aposto muito na indústria nacional, que agora várias empresas estão fazendo produtos bons e nacionais. Uma é a CF, que vou ser bem clara, show. Fui uma das primeiras em provar a CF, quando a CF vendia na carreta as máscaras. E eu usei, publiquei e comecei a consumir produtos da CF. E agora a CF tem bastantes produtos. Máscaras Cone, que começaram a trazer Lacon, já aquelas máscaras. E depois foi surgindo outras marcas, como Kamikaze. Agora tem uns produtos de Benier. Benier, acho que se habla assim, para provar. E a mim me gustam que agora supostamente temos produtos de indústria nacional para
Sí,
provar e que sejam
tampoco creo
bons.
que esta cuarentena trajo una buena movida en todo lo que es cuidado de la piel y las marcas están empezando a apostar un poco más y a generar más variedad. ¿Y vos tenés como, a ver, no voy a decir si tenés como proyecto, pero te gustaría en algún momento lanzar una línea? Me
De
encanta.
maquiagem. Eu tinha um pensamento, eu ia, em verdade, já estava falando com esta marca que iríamos lançar uma coleção de labiales, porque havia uma época que, não sei se vocês viram, eu tenho uma coleção incrível de labiales. E comprava todas as coleções de Brasil e traía para cá e comecei a mirar os colores que tinha, vendiam em Brasil, que as chicas queriam comprar. E acá na Argentina não havia. Então, eu falei, não, vou fazer uma coleção de cinco tons e vou lançar com esta marca. Comecei a falar com a marca e estou aí. acabou que terminou que não chevamos adelante. Pero essa era a minha ideia, lançar uma coleção de labiales. E na época já tinha pensado em toda o marketing que ia ser, como iria chegar nas pessoas. Minha ideia era fazer um press kit lindo e enviar para todas as influencers de lá mais chiquita, lá mais grande, falando o melhor todavia. Eu tinha antes pensado, vou primeiro fazer o protótipo, não, os testes, e vou enviar para cada influencer de skincare para provar e me falar, mirar, o que te pareceu? Que necessita cambiar, que queria. E para algumas leitoras fieles, que eu, nesta época, tinha e sigo tendo algumas desde a época do blog, e eu pensava nisto, como que quero que algumas pessoas provem antes de lançar. E já tinha pactado quem seriam as influências que eu ia chamar para a campanha, mas
Bueno,
terminou que nada,
visualízalo porque
quedou aí.
todo va a
Entonces, bye.
llegar. Bueno, Katy, estamos llegando medio a la hora. ¿Te quedaste con ganas de decir algo? ¿Algo que quieras comentar?
Não, só quero que as chicas que estão começando agora não desistam. Nós sempre vamos atender. O não sempre está. Temos que buscar é o sim. Mas nunca perca tua essência. Jamais. Jamais. Se você é a chica que é o famoso não se encaixa em los padrões, que para mim é absurdo este termo, pero em realidade algumas marcas querem que são chicas que estejam no padrão. Pense, esta marca não vá comigo. Mesmo que a mim me gostaria de trabalhar com esta marca, mas esta marca, eu sei que não nunca vai me chamar. Prefiro manter minha identidade do que cambiar minha identidade para estar junto com uma marca. Não hagas isso. É o pior que há.
Me
Eu
encanta, Katy.
hice
La
e me
verdad que
arrepiento.
gracias por ese mensaje final. Creo que es muy lindo, así que tengo mucha gana de cerrar con esa idea. Fue un placer realmente tenerte. Gracias por abrirte tanto, por compartir tanto y bueno, nada, por eso, brindar tanto al canal, al episodio y la charla tan amena e interesante que tuvimos.
Ay, gracias a vos por la invitación.
Fue
Ay,
muy lindo. Muchísimas
fue
gracias,
lindo.
Katy. Así que te esperamos cuando quieras. Bienvenida en otro encuentro. Te mando un besito.
Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio, seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.